Para lá da retórica, Portugal deve acabar com o seu próprio paraíso fiscal, como contributo para uma intervenção no plano internacional para erradicar esses regimes. Quem enche a boca todos os dias contra a corrupção, mas continua a defender os paraísos fiscais, não passa de um falsário político, mesmo que seja por falta de comparência. É preciso uma política fiscal mais justa. E isso só é possível se houver uma tributação adequada do grande capital que permita simultaneamente um alívio da tributação sobre os salários e o consumo e o justo tratamento das micro, pequenas e médias empresas, essas sim, que não recorrem a paraísos fiscais e que contribuem de facto para o investimento e para a criação de emprego, tanto no país como na região autónoma da Madeira. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Esta proposta de lei do Governo trata de várias matérias de base, matérias de benefícios fiscais. O Governo propõe a prorrogação de determinados benefícios fiscais, propõe a revogação de alguns benefícios fiscais e propõe a prorrogação do regime da Zona Franca da Madeira. Quando se fala neste debate, maioritariamente da Zona Franca da Madeira, estamos a deixar de fora algumas propostas do Governo de prorrogação de benefícios fiscais que são igualmente importantes e eu gostaria de recordar, principalmente para aqueles partidos e grupos parlamentares que querem votar contra esta proposta de lei do Governo. Esta proposta de lei inclui na lista dos benefícios fiscais de caráter permanente os regimes fiscais do mecenato cultural. Esta proposta de lei prorroga a isenção de IRC relacionada com a captação de financiamento externo por instituições de crédito residentes. Esta proposta de lei prorroga a isenção de IRC quanto aos rendimentos de capital por parte das comissões vitivinícolas regionais. Esta proposta de lei prorroga a isenção de IRC para as coletividades de desporto, cultura e recreio. Esta proposta de lei prorroga a isenção de IRC às confederações e associações patronais e sindicais. Esta proposta de lei prorroga a isenção de IRC de rendimentos derivados de rendos baldios. E esta proposta de lei prorroga e altera benefícios fiscais em sede IRS para rendimentos provenientes da propriedade literal, artística e científica. Ou seja, esta proposta de lei não trata só da Zona Franca da Madeira, trata da prorrogação de benefícios fiscais que comprovadamente produzem eficácia e eficiência nas políticas públicas. Isso deve ser valorizado, não deve ser ignorado. Relativamente à Zona Franca da Madeira, há aqui um elefante no meio da sala que tem que ser falado, que é o relatório da auditoria da Comissão Europeia ao funcionamento da Zona Franca da Madeira. E a Comissão Europeia veio dizer que detectou irregularidades por parte de algumas das empresas sediadas na Zona Franca da Madeira que acedem aos benefícios fiscais, pagam menos impostos porque pertencem à Zona Franca da Madeira e não cumprem os requisitos essenciais como a criação e a manutenção de postos de trabalho. A Comissão Europeia diz que falhou a monitorização e falhou a fiscalização. Traduzindo isto por aquilo que é a realidade das coisas, falhou o Governo Regional da Madeira e falhou a sociedade que tem a obrigação de representar o Governo Regional da Madeira na monitorização, na fiscalização e no funcionamento da Zona Franca da Madeira. E também está aberta uma inspeção por parte da Comissão Europeia à renovação da entrega da gestão e da exploração da Zona Franca da Madeira a uma entidade privada por um justo direito. O que é que não diria o PSD se o Governo da República atribuísse ou entregasse a gestão de uma Zona Franca qualquer no país a uma entidade privada, como aconteceu com o Governo Regional da Madeira, por um justo direito? A Comissão Europeia abriu uma inspeção a este episódio. É uma renovação de uma atitude onde não se percebe porque é que o Governo Regional da Madeira insiste em entregar a gestão da Zona Franca da Madeira a uma entidade privada. E, portanto, a proposta de lei, no nosso entender, vem viabilizar a continuidade da Zona Franca da Madeira e, para o Partido Socialista, não faz sentido falar do fim da Zona Franca da Madeira enquanto houver outras praças concorrentes no espaço da União Europeia. Teria que haver uma política harmonizada ao nível europeu. Isso não está em cima da mesa. Está em cima da mesa e com urgência é viabilizar a Zona Franca da Madeira. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Segue-se a intervenção do Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. O Governo apresenta-nos hoje para debate uma proposta de lei para alterar várias disposições relativas ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, vão desde os rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica, até à contagem de prazos no âmbito do Código do IRC e do Código Fiscal de Investimento, passando pela revogação de benefícios fiscais em sede de imposto sobre veículos e de imposto único de circulação e passando ainda pela prorrogação da data limite para a emissão de licenças para operar na Zona Franca da Madeira. E sobre esta última matéria, o Governo diz pretender, por um lado, dar resposta às questões que foram levantadas pela investigação da Comissão Europeia e, por outro lado, alargar por mais um ano a emissão de licenças para operar na Zona Franca da Madeira. E se o Governo quer prorrogar essa imoralidade por mais um ano, o PSD, à boleia de pretender clarificar dúvidas relacionadas com os postos de trabalho no âmbito do atual regime do Centro Internacional da Madeira, propõe-nos ainda a continuidade deste regabofo fiscal por mais 3 anos. De facto, o resultado da investigação da Comissão Europeia não deixa quaisquer dúvidas relativamente ao que fazem e ao que empregam as empresas na Zona Franca da Madeira e qual o seu contributo desse regime para o desenvolvimento da região. E o que é que diz a Comissão Europeia? Diz que os postos de trabalho são contabilizados em dobro, diz que os gestores contam como trabalhadores e que os benefícios fiscais são atribuídos sem controle eficaz. Nada de novo, portanto, porque é assim que funcionam e é também assim que os centros internacionais de negócios prosperam. Vale tudo para não pagar impostos. E agora, o Governo quer prorrogar essa imoralidade por mais um ano e o PSD por mais 3 anos. Mas o mais curioso é que nem a proposta do Governo, nem a proposta do PSD fazem qualquer referência à necessidade de recuperar integralmente as ajudas que ao longo do tempo beneficiaram ilegalmente essas empresas. Vá lá saber-se porquê, mas sobre essa matéria nem uma palavra, nem do Governo, nem do PSD. E assim não concordamos e consideramos que em vez de prorrogar esse regime, aquilo que se impõe é recuperar integralmente as ajudas ilegais. Numa análise mais global, os paraísos fiscais têm contribuído e continuam a contribuir para a imoralidade e para a injustiça fiscal que vai reinando entre nós. De facto, já todos percebemos para que servem e a quem servem os paraísos fiscais. Servem às grandes fortunas e às grandes empresas e servem para que essas fortunas não paguem impostos e escondam dinheiro. E por isso os Verdes sempre foram contra a existência de paraísos fiscais e apresentamos inclusivamente uma iniciativa legislativa em 2019 para que o Governo tomasse a iniciativa de se envolver ativamente junto dos restantes Estados da União Europeia, mas também das organizações internacionais que faz parte, no sentido de encontrar soluções com vista à eliminação dos paraísos fiscais, porque, a nosso ver, é isso que se impõe e não perpetuar no tempo a emissão de licenças para operar na Zona Franca da Madeira e, ainda por cima, sem sequer procurar recuperar as ajudas que foram ilegalmente atribuídas a essas empresas. E, portanto, vamos votar contra o projeto de lei do PSD, porque não concordamos tudo com ele, e vamos votar contra a proposta do Governo, porque o Governo não nos deu a hipótese de votar a favor das outras propostas que até podem ter alguma utilidade, mas que o Governo decidiu meter tudo no mesmo saco. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em relação a esta proposta de lei, à proposta de lei do Governo, eu acho que temos que ir por partes, porque estão aqui em causa 3 pontos que são diferentes. Um tem a ver com a prorrogação de benefícios fiscais, que caducariam sem esta iniciativa, e desse ponto de vista não nos levanta problemas. Em segundo lugar, tem a ver com uma medida extraordinária para que os sujeitos passivos passem a ter mais um ano para reinvestir o valor, mais 2 anos para reinvestir o valor da venda de ativos que geraram mais valias. Faz sentido no momento de pandemia. Em terceiro lugar, estamos perante a questão da Zona Franca da Madeira. Eu gostava de lembrar que não é a primeira vez que discutimos este assunto aqui. Aliás, nos últimos tempos também não é a primeira vez, porque nós já discutimos antes de acabar o ano de 2020. E nesta matéria o PSD tem também uma iniciativa que me parece bastante mais sensata. E explico porquê. Em primeiro lugar, convém não esquecermos que, para além de estarmos no meio de uma pandemia, e para além da Madeira, como todo o país sofrer com ela, é verdade que a Madeira é uma região particularmente dependente do turismo e, portanto, que obviamente não está a acontecer neste momento. Não está na Madeira como não está na maior parte dos sítios do mundo, mas a Madeira é dos sítios que mais dependem do turismo. Portanto, seria bom nós não estarmos a acrescentar a um problema já grave ainda um outro problema por cima. Em segundo lugar, também é bom lembrar que a proposta que o Governo aqui apresenta vai contra o parecer da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Aliás, eu gostava de ler aqui um parecer da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa Regional que diz, e eu cito, o governo português demitiu-se da sua responsabilidade de esclarecimento e sensibilização das instituições europeias e até mesmo de reação firme em termos de impugnação, optando por lançar um incompreensível e despropositado ataque legislativo ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, esquecendo-se da sua importância para o próprio país. Ora, nós não podemos estar sempre aqui a assistir a discursos piedosos sobre autonomia e sobre regiões e depois, quando realmente chega a hora de respeitar a autonomia de uma região, porém simplesmente fazer letra morta do que pensa o seu governo e do que pensa o seu Parlamento. Por último, eu gostaria de lembrar isto. Estão em causa 2.300 empresas e podem estar em causa 6 mil postos de trabalho. Senhoras e senhores deputados, poderão fazer todos os discursos que quiserem sobre perdas de receita e sobre o que não é cobrado por haver Zona Franca da Madeira. A realidade é que se este regime terminar ou for limitado como quer o governo, o erário público não vai ver nem mais um tostão de impostos. O que vai ver é muitas empresas saírem dali e irem para outro sítio qualquer em que não estejam pura e simplesmente à espera deste achar. É isto que vai acontecer. E é por isto acontecer que se vê que na Madeira o assunto é bastante abrangente e há tantas forças políticas a defendê-lo. É porque ele é bom para a Madeira e para os madeirenses. E, consequentemente, o que é bom para a região autónoma da Madeira, eu acho que é bom para todos nós portugueses e para Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cília Meireles. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria de dar algumas notas sobre este diploma, designadamente no que diz respeito à Zona Franca da Madeira, e devo dizer, em abono da verdade, não me vou alongar muito sobre a importância da Zona Franca da Madeira para a Madeira, porque me parece mais ou menos evidente, os factos são inquestionáveis. Vou basicamente referir algumas notas na sequência da intervenção que a Sra. Deputada Sara Madruga fez, que me parece relevante. A Sra. Deputada disse a determinada altura que esta, mais uma vez, é a mais justa e mais equilibrada proposta. Eu devo dizer que nem sempre foi assim, e é bom lembrar isso. Na altura do Orçamento de Estado, nós alertamos exatamente para esse pormenor que o PSD apenas pretendia fazer uma mera prorrogação dos benefícios fiscais, esquecendo ou metendo a cabeça na areia, debaixo do tapete, sobre aquilo que foi, de facto, a auditoria da Comissão Europeia relativamente ao regime 3 da Zona Franca da Madeira. Ora, isso é impensável acontecer no contexto em que estamos. E o contexto em que estamos, eu lembro, o contexto é de uma negociação para um quinto regime, significa para a continuidade da Zona Franca da Madeira, e a continuidade da Zona Franca da Madeira exige credibilidade das instituições e das opções políticas. E essa credibilidade das instituições e das opções políticas implica também que os governos, as autoridades, e o Governo Geral em particular, e as autoridades que têm responsabilidade nas matérias da Zona Franca, não falhem, nem fazem o que fizeram no passado, nomeadamente um despacho interpretativo em 2014 feito pelo Governo Regional, que basicamente levou à auditoria da Comissão Europeia, ou mesmo uma concessão sem nenhum concurso a uma entidade que por acaso já tinha essa concessão, mas que foi feita sem concurso. Ora, estes factos não são neutros para a avaliação da Comissão Europeia sobre a Zona Franca da Madeira.
E por isso, Carlos Pereira,
me parece, eu termino já, e por isso que me parece muito relevante é que este diploma vem no caminho que de facto é preciso ter para a credibilização da Zona Franca da Madeira, que é por um lado a prorrogação dos benefícios fiscais, mas por outro lado a acomodação daquilo que são as interpretação da Comissão Europeia, que me parece muito relevante. E termino dizendo só que o Partido Socialista baixará este diploma à Comissão, sem votação, no sentido de encontrar o caminho para responder a estas questões que acabei de dizer.
Então... Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, muito bem. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do PSD, que é o último grupo parlamentar a intervir por ter sido autor de uma iniciativa, e o Governo pede para informar que, na sua intervenção seguinte, fará também a intervenção, juntará o tempo que ainda dispõe com o tempo de próprio para o encerramento. E, portanto, assim vamos proceder. Tem a palavra, então, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O debate demonstrou que as duas iniciativas em discussão, apesar de distintas, têm um propósito comum.